Sou voluntário da Simvex, atualmente sou um dos coordenadores da instituição, né, junto com a IBES. E vamos falar hoje sobre uma pesquisa, né, em andamento, uma pesquisa que deve sempre estar em andamento, né, que é sobre o desenvolvimento da própria pesquisa em vexologia, né, ou o desenvolvimento da pesquisa em vexológica. A especialidade é grupopesquisologia, porque a gente acaba fazendo um apanhado de toda a construção de conhecimento que já foi feita dentro da invexologia, dentro dessa especialidade, né, da conscienciologia, e tirando aí algumas conclusões, né? Então, além da pesquisa da teática de Invex, das nossas pesquisas e autopesquisas no âmbito da Invexes e da invexologia, é legal a gente ter esses apanhados até para a gente ter uma noção mais clara do estado da arte da especialidade, em que pé anda a especialidade e como que a gente pode desenvolver mais a pesquisa. Porque se a gente tem visão, se a gente tem lucidez com relação a alguma realidade, é possível a gente acelerar, né, a própria evolução dessa realidade que a gente tem lucidez, né? Então, a ideia dessa pesquisa, ela é mais ou menos essa. Para a gente direcionar aqui os debates, os trabalhos, eu queria dizer assim, né, não temos slides hoje, né, então a gente vamos mais conversar, debater. Eu trouxe diversos materiais aqui para a gente trocar uma ideia. Quero mostrar para vocês um pouquinho desse histórico da pesquisa da invexologia e queria também combinar, né, de pronto, para todo mundo ficar bem à vontade, pegar o microfone a hora que quiser, a gente pode debater, né? A tertúlia matinal é um ambiente, eu acho que é um dos melhores ambientes que a gente tem na comunidade hoje para poder promover debates sobre pesquisas em andamento, né? Então, não tem nada fechado, nem deve ter nada fechado, pronto, né, escrito na pedra, né? Na ciência, na conscienciologia não existe isso, né? Mas eu acho que esse fórum, ele é bem interessante porque ele permite a gente desenvolver um debate, né, sobre pesquisas que estão ocorrendo e a gente consegue amadurecer elas cada vez mais, né? Então eu vou seguindo a própria estrutura do paper, né? Se você está aí online, o paper está disponível para download, né? E está ali em cima, né? O pessoal está aqui no tertuliário. E aí a gente vai seguindo, tá? Eu vou trazendo aqui alguns argumentos, algumas ideias e, como eu já disse, vocês podem me interromper a hora que acharem necessário. Beleza? Podemos seguir assim, então? Tranquilo? Então, gente, invexologia é uma especialidade da Conscienciologia proposta pelo professor Valdo Vieira, né? É uma das ideias, vamos dizer assim, é uma das ideias-força da Conscienciologia. É uma ideia-chave da própria Conscienciologia, porque a Invexes, né, ela significa a prática, né, a teática da Conscienciologia do início ao fim da vida humana, né? Então, ela implica essa vivência do paradigma consciencial mais completa, né, de ponta a ponta, que a gente fala lá na Simvex, de ponta a ponta da vida. E aí, o professor Valdo define em vexologia como sendo, né, a especialidade, subespecialidade, naquele quadro sinóptico, a gente tem aqui um quadro sinóptico das especialidades, né? A invexologia é uma subespecialidade da intrafisicologia, ou seja, está dentro da ciência que estuda as vivências e as relações da consciência na dimensão intrafísica, né? Então, o que que a gente pode estudar e fazer dentro da dimensão intrafísica? A invexologia, ela está dentro desse âmbito. Então, porque ela é uma técnica de vida que a pessoa, ela vai aplicar do início ao fim da vida dela para dinamizar a evolução, né? E aí, o professor Valdo coloca assim, que a invexologia é o estudo de três elementos, né? Da filosofia, da técnica e da prática da Invexes. Desses três elementos, filosofia, técnica e prática. Eu sempre fiquei muito pensativo, tentando entender, né, o que que ele queria dizer com a filosofia, a técnica e a prática, né? Então não é a técnica só, tem mais coisa, né? Tem uma filosofia, né? Tem a prática, óbvio que tem a prática, mas assim, como que a gente estuda sem a prática? A prática em si sem a técnica, né? Então eu tô desenvolvendo, né, uma pesquisa sobre a própria invexologia, né? Tem um livro em andamento sobre os fundamentos da invexologia. E eu tento pegar aí algumas dessas vertentes, desse raciocínio, para a gente tentar entender um pouco melhor, né? O que é a filosofia da Invex? O que é a técnica da Invex em si, ou seja, os procedimentos? E o que é a prática da Invex, né? Ou a experimentação, a experimentologia da Invex, né? Então, essa que é a, vamos dizer assim, o core da invexologia. São esses três campos de estudo, né? E o desenvolvimento da pesquisa invexológica, né? Aqui a definição está como um processo evolutivo, gradual, contínuo e coletivo, de aprofundamento, amadurecimento e aperfeiçoamento da investigação científica teática da Invex. Por que coletivo? Por que grupo pesquisologia? Porque uma ciência não se faz sozinho. Um conhecimento sistematizado não se faz somente para si mesmo, né? A gente precisa criar conhecimento objetivo justamente para dar condições de replicabilidade para outras consciências, né? E essa replicabilidade, esse método, isso é uma das coisas que caracteriza também uma ciência. Então, o fato da ciência ser uma ciência, ou ser chamada de ciência, talvez uma das coisas que esteja aí na natureza do que a gente chama por ciência, é esse caráter grupal, coletivo, de conhecimento coletivo, né? Uma construção coletiva, né? Então, a minha pesquisa, a minha autopesquisa, a pesquisa do Ricardo, do Cícero, do Marcelo, da Tati, de uma série de outras pessoas, quando a gente junta nossas autopesquisas, nossas pesquisas, nossas omnipesquisas, né? Como o professor Valdo coloca, quando a gente junta tudo isso, a gente tem, né? A gente vai formando aí a ciência. Então, é um processo coletivo de amadurecimento, né? É bem diferente de um, por exemplo, uma dogmatização das práticas científicas da invexologia, né? É bem diferente de uma estagnação da pesquisa invexológica, né? Então, a ideia é a gente ir observando ao longo aí de uma perspectiva histórica, né? Como que essa especialidade ela se desenvolveu, como que ela amadureceu, como que a gente foi, com o tempo, né, profissionalizando a teática da Invex. E qual que é o contexto disso, né? Tem quatro elementos aqui que ajudam a entender um pouco mais essa questão assim, tá, mas por que pesquisar isso agora, nesse momento, por que que isso aqui é importante, né? De onde vem, né? Primeiro que existe uma necessidade, até uma necessidade pessoal, de atualizar algumas reflexões e abordagens que a gente fez lá quando a gente propôs os projetos dos 30 anos da invexologia. Então, em 1991, a Invex foi proposta oficialmente no Congresso de Brasileiros de Projeciologia, em Brasília, e em 2021, nós fizemos alguns projetos em comemoração a esses 30 anos de proposição da ideia de Invex, de proposição da ideia de Invex já dentro de um arcabouço conscienciológico, né? Nesses projetos, a gente fez uma renovação, né, da bibliografia específica exaustiva da invexologia, a gente refez o censo invexológico para saber quais eram os pesquisadores, os autopesquisadores, as pessoas que estavam aplicando a técnica da Invex no contexto da comunidade conscienciológica, e também nós fizemos um glossário da invexologia. Foi um projeto grupal, conjunto, né? Um monte de gente fez. E agora, 2023, né? O que a gente pode dizer que atualizou, que não, como que pé que está esse processo? Uma outra coisa é a necessidade da gente realmente fazer um balanço da própria cientificidade grupal, né? A partir desse marco que a gente está próximo do ano que vem, de duas décadas da Sinvex. Então, em 2021, a gente fez 30 anos de Invex E em 2024 nós vamos fazer 20 anos de AssimVexis, ou seja, 20 anos de instituição conscienciocêntrica, 20 anos de pesquisa institucionalizada, né, para valer. Então, o que que isso significa, né? Isso significa também um nível de profissionalização nos processos, enfim, no, nos métodos, no desenvolvimento das ideias, da própria comunidade de que pesquisa isso, é um nível mais assim, vamos dizer assim, mais profissional, né? A gente até fez um curso de campo esse ano. Uma das coisas que foi dito até pela equipe extrafísica lá no final do trabalho, eles falaram: olha, 20 anos não é brincadeira, né? A gente precisa, não tem mais espaço para amadorismos, né? Então, depois de 20 anos de instituição, não tem mais espaço para amadorismo. Como que a gente profissionaliza? Então, também está dentro dessa ideia da gente conseguir profissionalizar, né? A invexologia na produção científica. Outra coisa que a gente vai ter também em 2024, o Congresso Internacional de Conscienciologia, o primeiro Congresso Internacional de Conscienciologia. Tem um ECP3 aí também, em prol do Mega Centro, né? Cultural, tá até vendo aqui a camiseta do Marcelo. Mas o Congresso, ele tem o objetivo, né, de realmente constituir essa visão de conjunto da cientificidade que a gente já alcançou. E o pessoal da invexologia, como representante dessa especialidade, né, a gente precisava fazer uma lição de casa para poder, ó, vamos ver então que pé que tá esse trabalho, essa cientificidade, né? Então isso também fez a gente desenvolver mais essas pesquisas. E por último, gente, uma necessidade que é fundamental, na verdade, da gente valorizar, da gente reconhecer, da gente realmente agradecer também o esforço de cada pessoa intrafísica, consciência extrafísica, que ajudou e acompanhou e supervisionou e arregaçou as mangas para fazer esse trabalho de amadurecimento da pesquisa, né? Nesses mais de 30 anos aí de INVEX e 20 anos de AssimVex, quase 20 anos de AssimVex. Isso daí é bem importante porque às vezes a gente fica muito preso naquela visão do dia a dia, né? E esquece de dar um zoom out, e quando a gente faz isso, a gente se enche de gratidão, né? Então, assim, um dos efeitos de fazer esse trabalho foi realmente uma aproximação com um processo assim de amparadores assim bem diferente, né? E realmente a gente consegue visualizar essa gratidão maxiproexológica, né? Porque assim, se não fossem algumas pessoas, eu não estaria aqui. Se não fossem o próximo próprio professor Valdo, a gente não estaria aqui. Então, uma pessoa vai puxando a outra, né? E às vezes tem um revezamento grupal que a gente fala, Liza Pamela, né? Ela escreve isso num dos trabalhos do Congresso esse ano. É bem marcante isso, porque realmente você vai passando o bastão e não tem como e a gente esquecer aquilo que já foi produzido, né? Não adianta esquecer tudo que já foi feito, né? E também querer agir como se o dia de amanhã também não existisse, né? Então, assim, para que a gente está trabalhando? Para que no futuro outras pessoas consigam vir, mais intermissivistas consigam chegar, mais inversores, mais greenvex consigam ser feitos, né? Greenvex são grupos de inversores existenciais, e com isso a pesquisa ela vai se desenvolvendo, a gente vai dinamizando a evolução grupal, né? Então, tem um caráter grupal assim que é muito especial, né? E aí eu vou passar, eu começo, né, o paper trazendo assim esse panorama com um monte de coisa que a gente já fez, né, nesse histórico. E eu trouxe, eu dei uma passada na Simvex ontem, a gente tem alguns arquivos e eu trouxe alguns materiais só para a gente ir passando assim, né, esse desenvolvimento, de fazer uma sumarização, né, desse histórico do desenvolvimento da invexologia. São 40 itens aqui que eu levantei, né? Eu não vou me estender, não vou falar de todos, né? É bastante coisa, mas eu quero trazer alguns deles assim, porque tem alguns que são interessantes da gente trazer, né, ao longo desse histórico, desse desenvolvimento, né? Então, o professor Valdo propôs a técnica da INVEX em 1946, né? Segundo ele, né, ele tinha lá, acho que ele estava com 14 anos de idade na época, não lembro. É, não sei se é isso exatamente a cidade dele, mas ele fala assim: não, 14 anos eu já tinha uma noção clara do que eu ia fazer da minha vida, do que eu ia fazer da minha ProEx, né? Já tinha uma visão clara, eu sabia que eu ia mexer com a cabeça, né? Não tinha palavra conscienciologia ainda, tudo isso que a gente conhece, né? Então as coisas construindo aos poucos, né? Também a partir do trabalho de grupo e da aglutinação que ele, enquanto liderança, né, fez. E ele comenta que ele propôs a ideia, mas não ressoou, né? Não repercutiu, aquilo não foi para frente, né? E aí ele falou: não, vou ter que esperar, né? Até junto com os amparadores ali na época, ele falou: não, é interessante eu esperar algumas gerações, porque essas pessoas elas vão precisar ter um trabalho de aprendizado também extrafísico, e assim a gente, pessoal aprende no extrafísico, vem para cá, lembra um pouquinho mais, e a gente consegue trabalhar com mais clareza, ajudar, né, a galera a recuperar cons, né? E assim foi o nosso processo todo aí. E aí, em 91, já tinha massa crítica, né, ali, e jovens suficientes, né, durante o congresso de projeciologia. Não foi uma coisa que já estava, pela história que a gente tem, né, assim, até o pessoal que provocou o professor Valdo para poder falar de Invex, ele já falava um pouco, mas assim. Na época ali ele falou: ah, então, no congresso eu vou ficar um pouco mais à noite, ele vai fazer uma palestra e eu vou falar de Invex, né? Vamos conversar sobre essa inversão, né? Inversão da vida. E aí ele propôs, né, oficialmente, né, essa técnica, essa abordagem, né, em 2 de junho de 91, né? Não sei se foi no dia 2 de junho, mas o congresso, né, foi de 30 de maio a 2 de junho de 91. E a gente tem vários relatos desse processo. Tem um vídeo, né, do lançamento da técnica da Invex. E aí, a partir daí, né, a especialidade ela foi se desenvolvendo, porque já foi aglutinando uma série de pessoas que queriam estudar Invex, entender mais como funcionava, né? E aqui, o primeiro material que a gente tem é justamente o livro ATA do primeiro Greenvex, né, do Greenvex Rio, que tinha lá, né, aqui, ó, primeira reunião do Greenvex. Vamos ver aqui os nomes aqui, essa ata, ó. Tinha 16 participantes, professor também. Mas, ó, entre eles, né, Valdo Vieira, Arthur Vieira, José Laênio Loche Júnior, Fábio Corrêa Ferrari, André Pereira, né, Regis Trachtenberg, Wilson Júnior, Leonel Trachtenberg, Valdomiro Alves, Carla Cristine Vicente, Newton César, Tânia Ferraro, Alexandre Miralha, Cristiane Ferraro, né, Gilaberte, Ricardo Ferraro e Graça, a Graça Oliveira, né? Então, já toda essa turma aqui já fez aqui a primeira reunião do Greenvex, né, com a presença do pessoal, e ali surgiu, né, não só o primeiro grupo de inversores existenciais aqui, ó, esse livro ATA que a gente tem lá no nosso arquivo, né? Mas também um dos primeiros grupos de estudo da própria conscienciologia, né? Eu sei que tem outros grupos de estudo, até informais, tem coisa no Centro da Consciência Contínua, mas assim, no âmbito da Invex, né? É o Greenvex e depois o GPC, os GPCs eles continuaram, né? A partir da criação do Greenvex. E aí logo depois que o Greenvex Rio foi criado, outros Greenvex também, né? Porto Alegre, né? E por aí vai. Eu tenho aqui, Marcelo, ó. Um rascunho dos 700 experimentos, que o Marcelo sempre contava essa história, a gente achava um barato, né? O professor Valdo, ele distribuía, né, um rascunho, porque assim, não tinha 700 experimentos ainda, não tinha nada de Invex escrito. E aí ele datilografava e distribuía para a galera, né? E aqui, né, a gente ainda tem aqui, ó, inversão encarnatória, né, aqui nesse material, né? Então, assim, a nossa terminologia ela vai avançando também, né? E aqui tem alguns rascunhos dos 700 experimentos, o professor Valdo distribuía para a turma, né? Esse aqui, não sei se foi você que trouxe, não? Esse aqui acho que é outra pessoa que trouxe, mas estava lá no nosso arquivo também. Depois, em 94, aí sim, o professor Valdo lança, né, 700 experimentos da Conscienciologia, que é um tratado fundador. Inclusive, em 2024, esse livro aqui vai fazer 30 anos, né, que é um dos motivos do Congresso, primeiro Congresso Internacional de Conscienciologia, a gente comemorar o lançamento dessa obra aqui, que é a obra fundante da Conscienciologia, né? É, aqui o professor Valdo sistematiza, né, e propõe com mais, vamos dizer assim, com mais detalhes exatamente, a própria Conscienciologia, né? Era 500 experimentos, depois virou 700, e tem uma sessão inteira sobre invexibilidade. E esse material para a gente é referência até hoje, né? A gente usa até hoje muitos materiais do professor Valdo, né? E o 700 é um material importantíssimo assim, para a gente pegar realmente as bases, os fundamentos da invexologia. Aí, ó, em 94, o pessoal lá do Greenvex teve a ideia de escrever e colocar num painel, né? Como se fosse, assim, tinha lá as palestras do IPC, iam colocando artigos ou materiais que eles escreviam num painel para as pessoas que chegavam na palestra e iam lendo aquele material, depois juntou e fez essa coletânea aqui, Gestações Conscienciais. Né? A primeira coletânea de artigos, né, do Greenvex Rio, os temas, né, Artefatos do Saber, Motivação, Holopensene da Invex, Holografia, que era um lance que estava bastante em voga ali na época, né? Multimídia e tema livre, né? Trabalhos, pesquisas, tema livre. Mas eram mais trabalhos assim, né? De divulgação científica, né? Então, o pessoal já começou a escrever, se desenvolver a partir da escrita, né? Gerou essa primeira publicação aí de Invex. E o Gestações Conscienciais depois virou nossa revista, virou nosso periódico, né? Então, a partir daquele painel, lá em 94, né? A gente transformou em periódico, oficializou, né, como um periódico em 2016. Né? Então, aí depois, a gente teve, né, depois em 96, 97 e 2003, mais três edições aí das Gestações Conscienciais. Né? Então, trabalhos aí de pesquisa do Greenvex, estudos sobre inversão existencial. E o que é legal? Que a gente vai percebendo um desenvolvimento também nos trabalhos. Então, esse volume 2, ele ainda tem um caráter bastante de divulgação científica. O volume 3 já tem algumas pesquisas realmente, que a gente consegue ver que tem pesquisas, tem estudos de caso, tem experiências, experimentos, né? Então, uma experiência com a técnica da projeção consciente pelo jejum. Tem outras, tem outros experimentos aqui que o pessoal faz, né? Experimentos, inclusive, coletivos, né? Instrumento de coleta de dados. Aqui, ó, projeto de pesquisa, interação do Greenvex com o Amparo durante as reuniões, né? Esse aqui, se não me engano, era do Greenvex Belo Horizonte, que eu estou vendo aqui. Mas, enfim, começa a ter um caráter de pesquisa mais sistematizado. Já o último volume das Gestações, nesse formato, são os anais do segundo Congresso Internacional de Inversão Existencial. Né? Então, aqui a gente já tem os anais de um congresso. Aí você já consegue visualizar, né, com mais clareza, já tem uma formatação conscienciológica, já consegue ver aqui a frase enfática, esquematizações, né? Então, ele já tem um caráter bem diferente dos outros e a gente vai vendo, né, o desenvolvimento aí das pesquisas. Né? Outra coisa que vale a pena a gente trazer, que também ajuda nesse processo de divulgação, que assim, gente, a gente tem o desenvolvimento da pesquisa e na Conscienciologia, a divulgação científica tem um papel muito importante, porque envolve o processo da TARES. Né? Então, os artigos de divulgação, artigos de jornal, de posts de site, né, ou qualquer outro tipo de trabalho, né, tem um valor também importante, relevante para a gente, né, porque mostra realmente a consciencialidade também do autor. Não tem... Eu acho que não existe isso de trabalho de primeira, segunda, terceira categoria, né? E aí, então, a gente conta todos os materiais de divulgação também como, como fazendo parte desse desenvolvimento da própria especialidade. Até porque, dentro disso, você vai desenvolvendo a teática do trabalho, a teática da Invex. Então, aqui, ó, em 94, o pessoal lá de São Paulo criou o jornal da Invex, aqui a primeira edição. Já está até amarelinho, né? Aqui, né? E aí temos também relatos escritos, né, sobre como foi essa criação, o primeiro jornal da Invex. Aí aqui tem outras edições do jornal da Invex, ó, entrevista com o professor Valdo, né, nessa edição aqui. Essa aqui já é de dezembro de 95, né? GPC Greenvex. Centro de Altos Estudos da Consciência, um mega empreendimento evolutivo. Está sendo construído o Centro de Estudos Avançados da Conscienciologia, formado por biblioteca, escolas e empresas conscienciológicas, centro de convenções, gráfica, bosque e outros. A importância das duplas evolutivas. O IIP up to date com a internet, né? Então tem várias matérias aqui, né, que a gente vê. Aqui um outro jornal da Invex, já de 96, sobre o Fernão Capello Gaivota, resenhas, né, materiais, enfim. E por aí vai. A gente tem muitas edições do jornal da Invex. Foi um material super importante, até porque numa época em que a gente não tinha internet tão democratizada como nós temos hoje, o jornal da Invex, ele servia como uma ponte, né, entre todos os inversores, né? Então você recebia o jornal, você conseguia acompanhar o que estava acontecendo nos Greenvex, depois na Sinvex, né, no departamento, na assessoria de inversores, depois na própria instituição, né? Então o jornal da Invex, ele teve um papel fundamental aí. Que mais? A concepção do SIG também, né, lá em São Paulo. O SIG, né, Simpósio do Greenvex, hoje a gente chama de Simpósio do Greenvex. Esses aqui são os anais do último SIG, que 15 dias atrás a gente estava lá, né? Acho que fim de semana passado. Não é 15 dias atrás? Fim de semana passado? Passou tanta coisa já, né? Fim de semana passado a gente estava nesse SIG aqui, e depois eu queria falar um pouco mais dele, que ele tem... foi bastante especial, mas... começou como uma iniciativa do pessoal do Greenvex lá de São Paulo para desenvolver, assim, eles não tinham ainda formação docente, eles queriam trabalhar as pesquisas deles, né? Queriam ter um espaço para poder falar. Então, começou como você trocando ideias sobre suas pesquisas dentro do próprio Greenvex, né? E aquilo foi crescendo, 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 virou um simpósio. Hoje a gente já está na 33ª edição, né? Ele é bastante, vou até deixar aqui, depois eu... bastante longevo, né? Assim como o Congresso de Inversão Existencial, né? O Congresso é um dos congressos, eu acho, mais longevos aí da Conscienciologia, né? A gente vai fazer aí 20 congressos já, né? 20 congressos de inversão existencial, congressos internacionais. Não sei se 20 congressos mais. 20? Perdeu a conta? Quem está aí no TC depois? Ajuda a gente aí. Informação atualizada. Eu acho que a semana da Invex, ela tem mais, né? É a 20ª semana. Então, tem mais congresso. Tem muito mais. Né? Eu sei que tem mais congresso que semana. Pega a informação, aí a gente traz ela aqui. Inclusive, a chamada de trabalho está aberta, pessoal, vamos escrever, né? 20 anos de Asinvex. O tema, né, é Asinvex duas décadas sem a intermissiva, porque justamente no lançamento da instituição, o professor Valdo comenta, né, que o curso intermissivo foi fechado para poder as aulas do curso intermissivo serem durante aquele evento, aquela atividade, né? Então, aquilo foi muito marcante, que a gente estava esperando a instituição nascer, instituição ser fundada para poder ressomar depois e ela ter aquela experiência extrafísica, aquele contato com aquelas energias e poder chegar aqui depois. Então, pô, 20 anos depois, cadê esse pessoal que estava no extrafísico, né, quando a instituição? 20º congresso. Então, estava certo. 20º congresso, a semana, então, hã? 18ª semana, 20º congresso. Muito obrigado, gente. Então, é isso aí. E a Sinvex, então, para todos esses intermissivistas que estavam lá, ainda no extrafísico, e hoje já estão ressomados, a asinvexis, a instituição, ela é uma senha intermissiva, né? Assim como para algumas pessoas é o CAEC, o Tertuliai, né? Não sei, pessoa, o que ela estava fazendo no extrafísico, né? Depois ela vem para cá e ela fala, putz, aquilo é uma enxurrada de cons, né, que ela recebe quando ela tem contato com aquela realidade, né? Aí uma outra coisa, né? E aí assim, vou seguindo aqui, né? A gente começou a falar, né, de invexometria, que é a metria da inversão existencial, em 2000, né, com o curso Invexiometria Aplicada ao Jovem Desperto, da professora Graça. E eu acho um barato essa apostila aqui, porque ela chama aqui, ó, Invexiometria para o Jovem Desperto, né, qual a qualidade da sua inversão existencial, né? E aí tem uma mão com vários dedos aqui, vocês estão vendo, né? Ó, vários dedos. E a frase embaixo é assim, ó, opções a mais para mudar a sua vida. Tá na mão, né? Então é isso aí. Invex, Resex, né? Então tem aqui o material do curso, tem alguns capítulos dos 700 experimentos, né? Mas eu já começava a falar de inversão existencial, reciclagem, né? E qualidade da Invex, invexometria, né? Que é uma questão que até hoje a gente trabalha. Depois o instrumento invexograma foi desenvolvido, né? E até um curso homônimo, né, na instituição, invexograma, né? Então isso já foi bastante desenvolvido, né? Até hoje a gente está aí trabalhando com invexometria, invexometrologia. Outra coisa que é importante da gente falar, né, e reconhecer, foi publicado em 2002 esse livro da Ione Basílio, da Luciana Ribeiro e da Nívia Mello, Boa Noite Universo. Ele é um livro infanto-juvenil, né, sobre projeção consciente, né, ainda publicado pelo IPC e pela Asinvexis, mas a Asinvexis quando ela ainda era assessoria internacional de inversão existencial, né. E o recurso dessa publicação, Boa Noite Universo, foi fundamental para a Asinvex ser lançada depois, né? Para ter o lançamento da Asinvex, né? Então, esses recursos, ele ajudou muito. Então, esse livro foi um grande aporte para a Asinvex, a instituição, né? Para a pesquisa, a Asinvex se desenvolver. Aí, aqui um jornal da Invex, né? Já logo depois do lançamento da instituição, de agosto, com as metas da instituição, né? Aqui o jornal já bem diferente, né, daquele material, né? A próxima edição do jornal já fala sobre o lançamento do curso Teoria e Prática da Inversão Existencial, que é o primeiro curso assim da Asinvexis, né, da IC Asinvexis. E o que é interessante, né, esse curso ele ajudou a gente a estabelecer os conceitos, a conceituação da invexologia, né? Os principais conceitos, os fundamentos da Invex, né? E também a própria formação docente acabou sendo muito baseada, muito fundamentada em cima do TPIE, né? Que até hoje é o nosso carro-chefe, é um curso que tem um desassédio assim, fundamental para a Invex, para os inversores, para a invexologia, né? E para o desenvolvimento aí de toda a geração de professores de invexologia, né? Foi em cima do TPE, né? O TPE já foi atualizado, né? Assim, porque a Invex ela precisa dessa atualização constante, porque como o público-alvo ele é jovem, a Invex ela tem sempre que estar confrontando aqueles desafios que a contemporaneidade traz, no sentido assim, o que está na moda hoje? O que é modismo? O que está pegando, né? O que pode gerar um desvio de Proex grande hoje para a juventude? Tem coisas que sempre vão gerar desvios? Sim, né? Afetividade, por exemplo, uma coisa que é quase um, né? Eu acho que dificilmente a gente vai ter, né, jovem sem questões ainda com afetividade, né? O professor Valdo coloca um dos maiores desafios. A inexperiência também, mas assim, a gente precisa entender o contexto. Então, o TPIE, ele passa sempre por essas atualizações, a gente vai atualizando a equipe de acordo com o Zeitgeist, né? Com o momento. Outra coisa, né? 2008, o campus foi adquirido, né? A partir aí, quando o campus de indexologia. E por que campus, né? Porque a gente fala campus, campus é só uma estrutura. Não é, né? Campus, depois que a Simvex foi lançada, a primeira coisa que o professor Valdo propôs, né, foi fazer um campus. Falou, vocês precisam de um campus. Para conseguir viabilizar e ter um núcleo, como é que eu posso dizer? Para concentrar o Mater Pensene da Invexologia. Então, a gente precisa criar um ambiente, esse ambiente mais concentrado, mais homeostático, mais assim lucidogênico, né, para poder favorecer a recuperação de cons e ser um ponto de encontro aí dos inversores. E o campus de invexologia passou por várias fases, né? E hoje a gente pode dizer que ele é um campus para valer, é um campus técnico-científico de invexologia, né? Tem atividades parapedagógicas, tem laboratórios funcionando, tem a Alameda Técnica de Viver, né, lançada aí ano passado. Então tem um monte de coisa, né, que o campus já ajuda. E assim, realmente, a importância de um campus de pesquisa para a especialidade se materializar na dimensão intrafísica é fundamental. É realmente a materialização da estrutura, né? Aqui a gente tem ainda em 2008, né? 2004 a proposição, 2008 o lançamento do campus. A gente tem aqui uma outra coisa que eu gostaria de falar. Cadê? Aqui o currículo do inversor existencial, né? Janeiro de 2007 foi proposto. Esse é um curso interessante, foi muito marcante na época também. Eu não estava aqui, né? Mas a gente tem todo um histórico, né? Depois ele foi dado online em 2000 e, acho que 2010 ou 2009, né? Ah, não, 2010. Esse curso e a premissa dele, ele é muito interessante, né? Porque assim, o que que você não aprende na escola? O que que você não aprende na educação formal, né? Então, o currículo do inversor seria todas aquelas disciplinas, todas aquelas matérias que a gente não aprende na educação formal, que a gente não aprende na escola, mas que a gente precisa para evoluir, para desenvolver nossa evolução, né? Esse jornal da Invex aqui, ele divulga, né, currículo. Aí aqui já tem, né, o jornal da Invex colorido, né? Aqui já é 2009. Depois, né, a gente tem em 2011 um marco para inversão existencial fundamental também, que é o lançamento do livro Inversão Existencial, né? Então, esse livro aqui, né, cinco autores, que na época escreveram em conjunto, né, uma gestão grupal, né? O Alexandre Nonato, Alexandre Zaslavsky, o Felipe Couco, Flávia Amaral, Silvia Muradas. Esse é um livro que foi realmente muito importante, ainda é, né, para a inversão existencial. Durante muito tempo foi o único livro de Invex, né, que a gente teve. E realmente dá para dizer que é um antes e um depois, né? A partir dessa publicação aqui, em termos de produção científica, em termos de desenvolvimento da especialidade e tudo mais, né? Uma coisa que vale a pena a gente também ressaltar, em 2007, né, voltando um pouquinho aqui, foi a primeira dinâmica parapsíquica, né, da invexologia com Moacir Gonçalves. Era dinâmica parapsíquica aplicada em Invex, né? Corria aqui no CAEC. Começou com o professor Moacir, que inclusive semana que vem a gente vai estar fazendo 20 anos de dinâmica, né? 20 anos de dinâmica parapsíquicas. Isso daqui, por que que é importante? Porque envolve a experimentação parapsíquica, né, no âmbito da Invex, desde a juventude, fundamental. Aí depois a gente lança, voltando já, né, em 2013 a Alameda, ela é lançada como projeto, e em 22 ela é lançada como laboratório. Aqui é uma bolsa, a bolsa, né, que a pessoa que vai fazer a Alameda, ela recebe essa bolsa. Então, Alameda é um laboratório que existe lá no Alameda Técnica de Viver, um laboratório que existe lá no campus de Invexologia. E quem não fez ainda, convido fortemente a fazer Alameda, porque é uma experiência única, singular, né, de você experimentar holossomaticamente a sua vida intrafísica, né? Então, ela é uma calçada, né, uma Alameda realmente, que ela tem demarcações cronológicas. E a partir dessas demarcações cronológicas você vai percebendo e vai rememorando e até tendo relances, assim, pré-cognições, né, do que pode acontecer aí no futuro na sua vida. Então ela ajuda você a planejar a sua vida. Então você vai do zero, na Praça da Ressomática, na verdade, né, antes da Ressoma, até a Praça da Dessoma. Mas nesse percurso são 100 anos, né, e você tem um totem a cada 10 anos de idade. Então a Alameda aí é um laboratório que realmente é um laboratório de invexologia, é para todo mundo, mas é esse holopensene de invex é muito demarcado, né? O nível de reflexão que a gente consegue atingir, né? E uma coisa que eu queria falar, em 2016 a gente consolidou, né, as gestações conscienciais, né, como revista com periódico científico. Nesse período eu estava começando voluntariado já na Sinvex, né? Então ajudei a participar desse processo aqui, né? E aí as gestações ela foi também se profissionalizando, né? Então vou passar até um pouquinho mais rápido, mas assim, aqui mudou de capa, né? Gestações conscienciais, como essa aqui, edição especial, periódico de revista, né, de invexologia. Edição especial comemorativa, 30 anos de invexologia. Essa edição é realmente um marco, ela é quase um livro, né? Porque a gente juntou toda a história oral da Invex, toda aquela história que o povo conta, né? A gente juntou aqui para ter escrito em algum lugar. E a maior parte das referências bibliográficas que eu coloco aqui saíram dessa edição aqui da revista, desse histórico, né? E essa aqui é a última revista do ano passado, né? Na verdade, desse ano, desculpa. Já tivemos um congresso esse ano, 2023, né? E está aqui. Bastante coisa, né, gente? Muita coisa. Uma última coisa que eu gostaria de ressaltar é, além de tudo isso, a gente está fazendo um monte de coisa hoje para desenvolver o um material, mas é o livro, né, da Lucimara, que ela lançou aí sim, 15 dias atrás, né, Tridotação Consciencial, Teática Inversiva. Foi efetivamente o primeiro livro pessoal, né, de uma única consim, né, dentro da invexologia. Então a gente agradece muito, 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 muito aí a Lucimara. Quem estava aqui no lançamento pôde ver a energia, né, que estava esse processo. Também lá na Sinvex. Então esse livro ele demarca, vamos dizer assim, uma abertura de porteira, né? Que hoje a gente já tem mais de 30 pessoas escrevendo livros dentro da instituição, que a gente viu essa lacuna, falou, pô, tá faltando livro. Vamos escrever? Então vamos escrever junto. E aí a Tati, o Ricardo, né, eles propuseram um programa aí de desenvolvimento invexográfico, né, de 2 anos, para escrever e publicar livro, né? A Lucimara já estava com esse livro antes, né, sendo trabalhado, mas foi lançado aí num momento muito especial para a gente. Obrigado, Lucimara. Agradecemos todos aí, né, essa GESCOM. E aí, gente, assim, para falar um pouquinho de pesquisa, eu estou falando muito, ninguém quer falar nada? Não? Vou falar aqui, então.
Para que você vai mostrando os materiais aí, passa um filme na mente, eu acho que muitos inversores, principalmente os veteranos, devem ter passado esse filme na cabeça. Eu lembro quando eu estava no IPC de Uberaba, e muitos desses materiais chegavam lá, enviados, né, acho que provavelmente por Belo Horizonte, na época, acho que era Belo Horizonte, provavelmente mandava lá para a gente, e ali eu comecei a ter contato com a invexologia. Então, muitos desses materiais têm uma memória afetiva, é contextual, o que eu estava vivenciando na época, né? E aí, ao mesmo tempo, passou a ideia, juntando todas as memórias, todas as histórias de todo mundo em relação até em contato com esses materiais, o entrelaçamento entre as histórias, né? Que a gente estava falando, se um consegue ter contato com aqueles materiais e dar prosseguimento para alguma atividade, desenvolver sua PROEX, e aí outras pessoas vão, você vai ajudar outras pessoas também a desenvolver seus PROEX. E aí eu fico pensando como esses entrelaçamentos dessas histórias é muito importante, né? Eu até fico pensando Eu já estou ajudando lá a Simvex desde do junho, maio do ano passado, e ao desenvolver esse programa e eu estar também desenvolvendo um livro de invexologia, eu fico pensando assim, além de todas as histórias entrelaçadas com as minhas no passado, o que, que mais eu estou criando a partir dos trabalhos de hoje, novos entrelaçamentos para o futuro. Então é muito sério essa situação, né? E principalmente para aqueles ainda que estão para ressomar ou já estão aqui e logo vão chegar. Então dá um impacto em tudo ver isso aí, né? Queria comentar isso.
É muito legal, assim, porque realmente um campo de gratidão muito grande, porque assim, você vê que, poxa vida, a especialidade que a gente dedica à nossa vida, né, boa parte da nossa modo de pensar hoje, nosso processo, todo um engajamento, né? Isso não começou ontem, né? Então, se a gente conseguir reconhecer isso, dá um valor diferente. E assim, a pessoa pode nem estar aqui mais hoje, mas ela fez parte dessa história, né? E vamos dizer assim, o destino dela também está entrelaçado com desse grupo, que é um grupo muito grande, né? De pessoas, de consins, né? Consciexes, que já se envolveu, né, com uma especialidade conscienciológica, mas no caso aí com a invexologia. E uma das coisas, quando eu estava trabalhando com esse ponto, os amparadores até insistiram muito para trazer uma abordagem mais assim, mais ampla, no sentido assim, olha, ninguém pode ser esquecido. Ninguém é esquecido. Ninguém é esquecido. O nome de todas as pessoas fica registrado, né? Então, isso que é interessante da gente ver, né? E também do extrafísico, como é que funciona esse revezamento, né? Eu fico pensando, o que eu estava fazendo no extrafísico? E eu, por exemplo, eu ressomei em 91. Eu ressomei um mês depois da Invex ser lançada. A ideia da Invex ser lançada, né? No congresso. Eu já estava ali no forno, né? Quando o professor Valdo lançou a ideia de Invex, mas eu acabei fazendo 30 anos junto com a ideia de Invex. E aí, assim, você vai vendo também, né, uma série de relações. E todo mundo tem alguma coisa nesse sentido, né? Então, você pega, pô, o que a pessoa está fazendo no extrafísico? No momento imediatamente anterior àquilo, ela estava debatendo como consolidar aquele projeto, como ajudar no desenvolvimento daquele projeto de grupo, né? Que não é só uma ciência fria, no sentido assim, vamos deixar lá, né, as publicações guardadas no armário, tem um aqui. Não, a ciência conscienciológica, ela é quente, ela é vivencial, ela é teática, né? Ela é um trabalho de grupo, ela é um projeto, né? Ela é um projeto parapolítico, né? Então, assim, como que a gente... faz, e quem está ajudando a gente hoje do ponto de vista extrafísico, o que eu estou ajudando também essa consciência quando ela ressomar e no futuro aquilo talvez sirva para ela, né? Então esse revezamento, hoje a gente já consegue ter algumas casuísticas assim. Eu sei que tem pesquisas sendo elaboradas já nesse sentido, de pessoas fazendo estudo de caso para saber se ela estava no extrafísico quando a Simvex foi lançada. Ela está aqui como consim, mas está fazendo um estudo de caso. Será que eu estava no extrafísico? Quais são os indícios, os indicadores da minha vida no meu processo de autopesquisa para saber se eu estava no extrafísico quando a Invex foi lançada ou não? Né? Então, esse tipo de pesquisa, cada vez mais a gente vai ter, eu acho. Marcelo.
Bom dia, Igor. Bom, em primeiro lugar, obrigado pela aula de Invex e Asinvex aí, nesses 40 minutos iniciais aí você deu uma verdadeira aula histórica, né, da história da Invex e Asinvex. Bom, a minha pergunta aí dentro dessa linha, né, pegando o ponto de vista histórico, e eu tenho duas perguntas. Uma, o que você entende como sendo o saldo principal dessa história nos dias de hoje e o que você vê em termos de prospectiva para os próximos anos em relação ao desenvolvimento da ciência em vexologia? Essa é uma pergunta. E uma segunda pergunta em relação ao seu paper. Você traz uma classificação em três tipos de pesquisas dentro da invexologia, né? Do ponto de vista conceitual, outra mais do ponto de vista da técnica ou da tecnologia dentro da técnica da Invex, e outra do ponto de vista das experimentações. Como que você vê essa classificação ou esse desenvolvimento para o progresso da ciência em vexologia?
Putz, quanta coisa! É o saldo, prospectiva e esses campos, né, de estudo. É, do ponto de vista do saldo, eu acho que a minha cosmovisão ela é pequena para ter uma noção clara do saldo desse trabalho, né? Eu até tenho uma ideia de querer propor uma atividade da gente elaborar conjuntamente uma ficha evolutiva grupal, assim, vexológica. É, em que sentido? A ficha evolutiva pessoal, ela existe independente da gente saber ou não. E eu acho que existem fichas evolutivas grupais. Eu tenho essa hipótese forte, assim. E aí, a partir disso, a gente vai podendo estabelecer alguns parâmetros de grupo, de desenvolvimento, né? Porque quando a gente fala de, ao cabo, a gente está falando de grupo karma. Como que o grupo karma, que hoje trabalha com a invexologia, ou tem relação com isso, de alguma forma, ele foi se desenvolvendo do ponto de vista de relações, de reconciliações, de ampliação do acerto, de recomposição, né? Eu acho que tudo isso é um debate mais amplo que talvez do extrafísico a gente tenha mais, talvez não, né? Com certeza a gente tenha mais cosmovisão. Mas eu acho que hoje, assim, pensando em produção, olhando, né, friamente o que a gente tem, já dá para falar daqui 100 anos, você já vai conseguir ver e falar, esse pessoal fez um negócio ali. Você já consegue ter algum nível de consolidação da Conscienciologia e da Invexologia, né? Hoje, se para tudo, acaba tudo, morre todo mundo, come, pum, acabou, caiu um, sei lá, alguma coisa. Já tem, eu acho que a gente já tem condições de ficar e aquilo ser um marco, uma, vamos dizer assim, nem que seja para nós mesmos, enquanto grupo, funcionar como uma supercápsula do tempo. Então, eu acho que a gente já tem um nível de consolidação, de institucionalização, de fixação, de materialização no intrafísico, que eu acho que hoje é muito mais difícil de apagar. Sabe? Se alguém chegar e dizer, não, vou apagar tudo aqui, pá, não sei o que, acabar. Eu acho que, não sei, a sensação que eu tenho é que não tem como. E o grupo, quanto mais forte o grupo, mais a gente precisa trabalhar no sentido de dar essa segurança, de dar essa institucionalização das pesquisas. Quando eu falo institucionalização das pesquisas, não estou falando só da instituição conscienciocêntrica, tá? Eu estou falando de realmente consolidação de pesquisa, consolidação de métodos, né, do programa de pesquisa, né? A institucionalização, ela implica a gente despersonalizar as relações, né? Então, não depende mais de uma pessoa ou de outra pessoa. Não depende mais do professor Valdo. Né? E aí eu acho que você pegar a invexologia é um trabalho de grupo praticamente desde o início, né? Então, você vê o primeiro livro, né, de Invex, 5 pessoas, né? Então, isso é um... Mostra muita coisa. E a gente tem esse desafio, né, de continuar aprofundando isso. Agora, do ponto de vista de prospectiva, nós temos, né, alguns livros já, e eu acho que a gente vai ter muito mais livro publicado. Espero aí que nos próximos anos... 4 anos, pelo menos, a gente já tem aí pelo menos uns 15 livros de Invex. Eu não estou brincando, tá, gente? Espero que a gente tenha realmente livros, bastante. Por quê? A turma já está muito madura no sentido de publicação. E o que eu ia ressaltar é justamente isso. Esse SIG aqui foi o primeiro SIG que a gente fez, simpósio, depois do programa de desenvolvimento em vexográfico. E o nível dos trabalhos, em termos de cientificidade, em termos de metodologia, insights metodológicos, assim, pesquisa, continuação da pesquisa, está muito, muito rico. Assim. Acho que a gente teve um incremento muito, muito, muito grande. Esse trabalho aqui, esses anais, eles podiam facilmente estar num congresso de invexologia. Então, no nível assim, que a gente consegue perceber dessas pesquisas. Eu quero ressaltar algumas pesquisas aqui. Quero ressaltar o estudo de caso das meninas, né, da Cassiane e da Cassiele, estão aqui, né, inclusive, sobre alto esforço gesconográfico na juventude. As duas, né, chegaram na Conceiciologia com 14 anos, 14 anos, né, que vocês fizeram o primeiro TPIE. Né, com 13 anos lá, né, vocês falam aqui no relato e vocês comentam lá que vocês tinham grande dificuldade de escrita e de entendimento mesmo, de leitura, né, devido à própria educação, enfim, as condições aí mesológicas, né? Quase um, vocês escrevem aqui, né? Quase um analfabetismo funcional, né? Dificuldade assim, tipo assim, pô, tem dificuldade de ler. E hoje vocês estão com 19 anos de idade e juntas, somados, vocês têm praticamente mais de 50 publicações. Isso é um tapa na cara de qualquer pessoa, assim, que pega, assim. O nível de impacto que gera e que gerou esse estudo de caso, assim, é realmente, assim, é impressionante. E aí a gente acompanha o desenvolvimento da escrita, né, de vocês. E as duas estão escrevendo o livro. E, gente, é sério, assim, a gente já falou um monte delas, né, mas... elas vão apresentar a tertúlia matinal também ano que vem, né? A gente estava comentando. Não só a Cassiane e a Cassiele, mas a Paula Gabriela, a Paula Rafaela também, né? As outras irmãs. Mas, assim, esse estudo de caso chama muita atenção de como a invexologia, o que ela consegue fazer no desenvolvimento e a autopesquisa invexológica, né? Porque isso a gente está falando de pesquisa, né? Também. E de recuperação de cons, de recim, de aceleração, de um processo assim, né? De realmente... desdramatização evolutiva. Uma outra pesquisa que eu gostaria de ressaltar é a do Cícero Borges, pela originalidade, né, que ele traz aqui. Ele traz uma proposta muito original sobre o efeito terapêutico da invex no sentido seriexológico. E, para mim, essa pesquisa é um exemplo, assim, até metodológico, de autopesquisa invexológica. Então, ele usou a técnica da invex para fazer autopesquisa. A relação dele com a Invex para fazer autopesquisa. Então, isso para mim é uma pesquisa também de chave, assim, que ajuda a gente a pegar, pô, isso aqui é uma autopesquisa invexológica. E propôs uma ideia nova. Disso saiu o Verpon, né? Isso é bem legal. E uma outra que também vale a pena é do Greenvex de Foz. Por quê? Porque eles pegam uma técnica que foi proposta anteriormente por outro Greenvex, né, o de São Paulo, e eles trazem lá, eles fazem um estudo de caso, e o resultado deles não é muito bom, só que eles publicam mesmo assim. Então, ó, a gente tem um resultado assim, assim, assado, a gente aplicou a técnica e tal, e pô, não saiu tão bom quanto a gente esperava. Isso, para mim, é um sinal de maturidade intelectual, né, do grupo. Porque é difícil você ter uma hipótese, você testar a hipótese e depois você ver que não era bem aquilo e você vê que você precisa corrigir a rota no meio da pesquisa. E o que mais acontece na pesquisa é isso. E a gente tem dificuldade de pesquisar isso por orgulho. E o Greenvex foi lá e pesquisou e publicou mesmo assim os resultados, né, no projeto de pesquisa Interação e Velocidez. E eu não estou falando que está ruim não, gente. Está excelente, está fantástica essa pesquisa deles. Só que, assim, é isso, do ponto de vista de resultado parcial, né, eles viram que tinham muitos fatores aqui a melhorar. E isso foi justamente o indicador de maturidade intelectual do grupo. Quantas pessoas publicaram aqui? Várias, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez? Dez? Dez pessoas, né? Então, show de bola, eu achei. Exemplo de ciência. Exemplo de ciência, exatamente. Então, a gente está falando aqui de cientificidade, né? Para mim, esse SIG aqui, ele ajudou a gente a ratificar algumas coisas. Então, E aí, sobre esses campos de estudo, eu posso falar depois, mas...
Eu só queria comentar isso aí.
Fala aí.
E fazer um comentário também, além disso, que na ciência convencional é muito comum, né? As pessoas chegam a resultados ali parciais que não são interessantes e há uma força, às vezes uma forçação de barra para publicar aquilo com o resultado desejado, né? Então é algo que a gente já vê em ciências até mais maduras do ponto de vista de tempo de existência. Então é bacana a gente estar rompendo essa barreira. Eu vejo que a técnica da Invex, até por uma proposta desafiadora, ela também gera esse desafio, né? Ele gera esse desafio a mais, né? Por ser desafiadora, de você buscar algo muito avançado e, às vezes, ter um resultado que não é tão bonito assim de publicar, né? Então, a gente vai se ver com isso, né? E quando você estava falando, até lendo aqui o paper, uma reflexão que eu fiz sobre a importância do livro pessoal dentro da invexologia, porque a nossa ciência, o desenvolvimento dela, depende até certo ponto dessa interação com CX, com CX do curso intermissivo, né, pré-ressomante, e com os CINs que estão pesquisando. Essa troca de informações, porque elas precisam das informações mais atualizadas, dos desafios contemporâneos, como você falou. E, de certa forma, eu vejo que a primeira, segunda, terceira geração de inversores, mas assim, essa leva aí que ainda conviveu com o Valdo, são experiências de Invex. Porque a Invex tem lá o seu conjunto procedimental, mas quando colocada num contexto proexológico específico, a gente tem ali a verdadeira teática invexológica, que é como é que você pega essas ideias de ponta, né? Se você der essas ideias para um serenão, ele vai simplesmente, talvez até ignorar, porque já está nele, né? Mas não é a realidade da maioria que está ressomando para aplicar Invex. Então, esse confronto entre a técnica, os procedimentos e o contexto da pessoa vai gerar uma riqueza maior de exemplos de Invex, e isso, na minha visão, catalisa essa interação e essa funcionalidade da ciência, que é também orientar aqueles intermissivistas que ressomam. Quando eu tenho um exemplo só de Invex, dois exemplos só pesquisado, escrito, né, eu tenho menos referências, e daí a conexão da pessoa com esse exemplarismo, com a teática invexológica, é mais distante. Quando a gente tinha só o professor Valdo de exemplo, veja, era um abismo, às vezes, né, de teática, né, por melhor que fossem os exemplos, né, e a gente vai ganhando um pouco mais de riqueza. O livro da Lucimara traz isso muito bem também, né, da experiência dela com o Invex, com a tributação, e eu acho que o desenvolvimento da pesquisa está muito associado, um ponto crítico, eu diria, a essa publicação individual. E aí, não sei o que vocês acham, isso me chamou muita atenção, conforme também eu estava escrevendo as minhas pesquisas, assim, como é que isso aqui vai gerar conexão com pessoas que, às vezes, têm mais dificuldade de conectar com outros exemplos, porque simplesmente são muito diferentes de contexto de vida, como a técnica da intrafisicologia, né? Se você colocar a mesma pessoa aplicando Invex num contexto totalmente diferente, a vivência dela vai ser muito particular, por mais que os procedimentos sejam os mesmos. Né? A maneira como, por exemplo, às vezes num determinado contexto a pessoa vai ter mais dificuldade, por uma família tradicional, de lidar com a questão da antipaternidade, antimaternidade sadia. Num outro contexto, a questão de carreira e finança, a pessoa nasceu num contexto mais desafiador nesse sentido. Então a Invex dela fica totalmente diferente, porque alguns desafios para ela não são para outros, né? E a superação que vai exigir também vai ser outra. Fora se a gente colocar nesse enredo também a relação entre os desafios seriexológicos, né, que ela já traz para essa ressoma, porque essa proex aqui é pautada numa vida crítica, né, que tem relação com ela. Então, também, a gente vai estar desafiando, vai estar sendo colocado num contexto, muitas vezes escolhido ou pensado por nós mesmos, né, junto com o evoluciólogo, para vencer esses desafios. Então, a gente está falando aí de exemplos específicos em livros e também conexão com grupos, né, grupos interassistenciais ali, de aumentar isso. E aí eu falei isso tudo aqui, seguindo, né, o nosso debate, eu queria te perguntar uma coisa. No item 3 aqui, da avaliação do desenvolvimento da pesquisa invexológica, está aqui na página 5, tá? O item 3, você traz a abordagem. E aí você faz uma relação sobre o desenvolvimento qualitativo da pesquisa e mais trabalhos em invexosofia, essa área mais dos conceitos, dos princípios filosóficos da invexis. Eu queria ver se você podia explicar um pouco mais, da maneira que eu vejo, a parte experimental e a parte da invexonomia também, né, da técnica, também trazem maior qualidade. Então, eu queria que você pudesse expandir um pouco mais como é que você viu essa contribuição diferenciada da invexosofia nesse processo.
Como que eu vi isso daqui? Eu até hoje, eu já veria até de um outro modo, assim. Eu refleti muito ao longo até desse último SIG, eu fiquei pensando sobre isso. Eu fiquei tentando categorizar as pesquisas dentro desse processo aqui, né? Dentro desses campos de pesquisa. E não existe uma categoria única. Então, assim, a ciência precisa dos estudos de caso. É isso que você está falando. Tipo assim, a gente tem que fazer estudo de caso. Tem que ter estudo de caso da sua invex, da minha invex, da invex da Rafa, do Luiz, que está aí agora. Tem que ter estudo de caso de todo mundo para que a gente consiga, assim, desenvolver mais. Isso é riquíssimo, é fundamental. Tem que ter, né? Então, o que eu vi aqui é que é extremamente complementar essas abordagens, né? Então, o que tem aqui nas três abordagens, né? Do estudo da invexologia, que o professor Valdo traz, né? Filosofia, a técnica e a prática da invex. Isso aqui eu tentei desenvolver um pouco mais, essa ideia, esses campos de estudo, né? Então, a invexosofia seria essa filosofia da invex. Mas isso envolve também a conceituação, uma conceituação invexológica. Então, você pode fazer um estudo de caso e, a partir desse estudo de caso, gerar uma verpon, ou conceituar alguma coisa, ou aprimorar algum conceito, ou desenvolver mais aquela verpon, né? Isso, eu acho que isso também é invexosofia. Então, na prática, você vai ver trabalhos que abrangem todos esses campos de trabalho, né? Então, assim, vou explicar eles aqui de modo mais, tentar ser um pouco mais sistemático, né? Esse primeiro campo, invexosofiologia ou invexosofia, né? O raciocínio dele é mais conceitual. Ele é o mais abstrato que tem, né? Então, a gente vai trabalhar com as teorias, as metodologias, o processo de fundamentação até filosófica, mas não necessariamente, né? Então, aqui, né, você tem a finalidade dele, é isso, a gente vai precisar explicar e fundamentar o conhecimento invexológico. Então, você tem pesquisas de estudo de caso que acabam construindo para o conhecimento invexológico e fundamentando o conhecimento invexológico, utilizando o estudo de caso para desenvolver um conceito a mais. Então, depende do nível de abstração que a pessoa consegue chegar no trabalho dela. E aí eu não estou falando que mais abstração é mais qualidade. Pode ser exatamente o contrário, na verdade. Às vezes, um trabalho experimental, extremamente técnico, né, é muito mais esclarecedor, né, do que uma conceituação que a pessoa acaba ficando na teoria, né, de um processo. Então, por isso que o ideal é a gente conseguir misturar as coisas. Mas se a gente não tiver a invexosofia bem trabalhada, por exemplo, a gente não saber quais são essas premissas da invexologia, né, os objetivos da invexologia, os princípios e valores da invexologia, as teorias que fundamentam, fica mais difícil da gente construir pesquisa invexológica ou autopesquisa invexológica. Então, esse tipo de pesquisa precisa existir, vamos dizer assim, para ajudar a fundamentar todas as outras pesquisas também, né? as metodologias, eu acho que a gente ainda tem muita coisa para desenvolver dentro disso aqui, né? Eu acho que eu coloquei que a gente está com um nível de qualidade, eu acho que ainda vamos dizer assim, como que eu coloco? Tem três critérios de qualidade, né? Na verdade, quantitativo, qualitativo e quantitativo, né? O crescimento, quanto ao crescimento da pesquisa. Eu acho que a gente cresceu muito em quantidade, em qualidade, eu acho que a gente cresceu, está crescendo muito, mas para chegar nesse nível aqui de qualidade com quantidade, né? Não é pesquisa qualitativa, tá? Isso aqui é diferente, tá? Estou falando de outra coisa. É um crescimento qualitativo e quantitativo juntos. A gente tem que ter um aumento, eu acho ainda uma profundidade analítica maior, mais disseminada. E isso vai vir se a gente tiver com mais clareza um quadro sinóptico das especialidades, um programa de pesquisa mais consensual, ou seja, para onde que a gente está caminhando, para onde que a invexologia enquanto conhecimento está caminhando, né? Quando a gente tiver mais de 10 livros, eu acho que a gente tem aí sim quantidade junto com qualidade. Mas eu acho que o nível de qualidade a gente já, putz, cresceu, assim, em termos de metodologia, cresceu bastante. Aí, beleza. Esse é a invexosofia, né? Filosofia da invex, abordagem mais conceitual. Tem uma outra abordagem, que é a abordagem da técnica em si, que eu chamo aqui de invexonomia. Por quê? Nomia. Nomia é norma, né? É regra. A invex, ela é um procedimento. E um procedimento é um conjunto de regras. Então, você pode falar, nossa, mas a invex, mais a RESEX, mais a TENEPS, tem regras e, né, eu não gosto de regras. Mas todo procedimento, se você vai aplicar o procedimento, né, a aplicar a técnica para tentar atingir um determinado resultado, você vai seguir um determinado procedimento, que é um conjunto de ações, coisas que eu vou fazer para atingir aquele resultado e ou coisas que eu não vou fazer para atingir aquele resultado também. Então, na pesquisa aqui que eu publico, eu até falo. Para você nadar, tem uma técnica de natação. Se você está numa emergência, você está num barquinho no meio do oceano, afundou seu barquinho. Se você não souber mexer os braços e as pernas numa determinada cadência, ou seja, um conjunto de ações, e evitar fazer algumas coisas, por exemplo, evitar ficar parado, ou evitar ficar se mexendo de todo jeito, se você souber o que fazer e o que não fazer do jeito certo, no tempo certo, você vai conseguir nadar até chegar na praia. Se não, a chance de você se afogar é grande. Então, a finalidade da natação, uma das, né, é essa. Mas, em termos de ciência, o que ajuda a fundamentar a técnica? Ela é esse conjunto de procedimento. A INVEX é um conjunto de procedimentos para dinamizar ao máximo a evolução na vida intrafísica. Então, você pega a vida intrafísica como objeto e fala, tá, como que eu dinamizo ao máximo possível essa existência? Ou a existência, né, intrafísica? Que objetivo que a pessoa tem que perseguir na vida para ela dinamizar ao máximo possível a existência intrafísica? Complexos. Então, complexos faz parte, então, da teleologia invexológica. Disperticidade, também, atingir um nível de autonomia pensênica ali que dá funcionalidade para ela, interdimensional. Beleza, também. Então, objetivos, claro, são finalidades. Que procedimentos que a pessoa tem que fazer para ela otimizar o máximo possível a vida dela? Então, que ações que ela vai fazer e o que ações que ela não vai fazer? Quais são as omissões superavitárias? Desde quando ela vai fazer? Ela vai começar com 40 anos de idade para otimizar ao máximo? Não, ela tem que começar na juventude, quando ela ainda está formando as sinapses dela, quando ela ainda está organizando a estrutura da vida dela. Então tá. Então, e aí você começa a elaborar um conjunto de procedimentos, né, um conjunto de prescrições que, no fim, revelam, né, esse mecanismo evolutivo. Então, eu penso assim, mais ou menos assim, eu era aquela criança que desmontava o rádio. Quando eu era criança, eu gostava de desmontar e montar de novo as coisas. Às vezes não funcionava, mas eu entendia como é que era ali por dentro. Quando eu vi a Invex, eu falei, nossa, que legal, eu quero entender esse negócio, eu quero desmontar a Invex para ver como que ela funciona e depois montar de novo e entender de verdade. Então, a Invex enquanto tecnologia, para a tecnologia, a gente consegue fazer isso. E a invexonomia é exatamente isso. O raciocínio, ele é procedimental. Então, o que ele vai fazer? Ele vai descrever a norma. Então, se você pega uma pesquisa, por exemplo, que a tônica da pesquisa é sobre uma evitação da invexis, e a pessoa vai explicar por que aquilo é uma evitação, por que se evita aquilo. Por exemplo, tem uma pesquisa aqui que a Lara fez sobre nomadismo digital. Era uma coisa que não existia nos anos 90, né? Mas hoje uma coisa em voga, nomadismo digital e invex. A Lara pegou isso, estava com a antena ligada, falou, bom, isso aqui é uma moda do momento. Não sei se isso tem a ver com invex, acho que não. Ela estudou o nomadismo digital e fez uma avaliação para ver se essa conduta ela é invexológica ou não. Aí a conclusão dela é uma prescrição. Esse trabalho, eu acho que é um trabalho que tem um caráter mais invexoprocedimental. Então, ele ajuda a fundamentar o procedimento da invex. Por mais que ele pegue um aspecto de uma coisa que deve ser evitada, sei lá, ou uma coisa que deve ser priorizada. Entendeu? Esse é um raciocínio. Então, a finalidade do procedimento é prescrever condutas. A finalidade da filosofia, da conceituação é explicar e fundamentar aquele negócio, né? É totalmente diferente. E, por outro lado, a ciência precisa de prática, né? Então, a maior parte da produção científica, eu acho que naturalmente tem que ser essa aqui, de produção de experimentos, né? De avaliação de experimentos, que é essa terceira, invexo-experimentologia ou invexopraxia. Ou invexovivenciologia, que a pessoa ela vai estudar a prática da invex. Quando ela faz um estudo de caso e ela chega a determinadas conclusões, não necessariamente ela vai gerar prescrições invexológicas para os outros, ou generalizar uma prescrição, uma conduta. Mas ela vai mostrar como é uma determinada, sei lá, situação ali. Ela fez um estudo de caso. Igual aqui, ó, Lucimara. Bastidores da primeira obra pessoal de invexologia. Gente, a Lucimara, olha isso, né? Num fim de semana, ela estava lançando um livro. No outro, ela estava apresentando uma pesquisa sobre os bastidores do lançamento, dos bastidores da escrita do livro. Ela não perdeu tempo, né? Uma semana de diferença. E aí, aqui, o que ela faz? Ela faz um estudo de caso. Né? Então, isso aqui, para mim, é um trabalho que tem um caráter muito mais desse invexo-experimentologia. Ela explica como foi. O que ela faz, então? Ela descreve e interpreta a vivência invexológica. Né? É diferente. Quer falar?
Bem, tem algumas perguntas aqui. Não sei se tem uma que está bem dentro do que você está trabalhando agora aí no teu argumento, que é da Priscila Carvalho. Ela pergunta assim, gostaria de saber as bases epistemológicas ou para-epistemológicas da invex.
Oh, Priscila, só perguntinha. Epistemologia é ciência do conhecimento, né? Filosofia do conhecimento, filosofia da ciência. Estuda a natureza, né? Se é possível produzir conhecimento dentro no caso da invexologia, né? E qual é a natureza desse conhecimento, né? Então, no caso da invex, eu vejo que um critério epistemológico, não vou dizer quase que fundamental, mas ele é quase fundamental, não acho que ele é total, mas assim, é a pessoa aplicar a técnica da invex. Então, por quê? Você aplica a técnica da invex, você tem a vivência invexológica e essa autovivência, essa autopesquisa a partir da vivência da técnica da invex te permite construir conhecimento em invexologia. Então, é a pesquisa que o Cícero fez. Ele, aplicando a técnica da invex, ele estudou a relação dele, série exológica, com a invexologia e com a anti-invexologia. E aí ele chegou numa conclusão específica, que a invexis nessa vida, ela é terapêutica. séria exologicamente falando. Por mais que, no caso da vida intrafísica, a invexologia ela é profilática. Entendeu? Então, o que ele fez? Vivenciou a invex a partir da autovivência, a partir da autoexperimentação com a técnica da invexis, ele produziu o conhecimento invexológico. Então, uma das bases, eu acho, que envolve a aplicação da invex. Aí você pode falar, mas tem como você estudar invexologia e produzir conhecimento também sem aplicar? Eu acho que sim, mas como condição exceção. Se a pessoa ela estuda alguma coisa da SOCIM, se ela estuda algum processo de alguma evitação, alguma coisa, ou faz algum estudo de caso que pode ajudar na prática da invex, né? Então, as autopesquisas que não são de vivência invexológica também podem ajudar na produção de conhecimento invexológico. Então, mas eu acho que assim, você tem que usar como referência a técnica da invex em si, né? Então, a técnica, os fundamentos da invex, a filosofia, os conceitos, né? Tudo isso ajuda. Uma coisa que eu estou querendo desenvolver, eu estou desenvolvendo agora, e eu acho que a gente tem muito pouco isso na Conscienciologia. Tem um livro aqui que foi lançado, peraí, gente, desculpa aí. Um livro aqui do Fernando Civelli e da Marineide, que se chama Autoexperimentografia Projeciológica. O que ele faz nesse livro? Ele desenvolve um método de avaliação de experiências projetivas, né, a partir do curso EPL lá do IPC. E eu acho que no âmbito de uma técnica, a gente precisa também de alguma coisa assim. Então, eu estou desenvolvendo uma ideia ainda para a gente conseguir sistematizar melhor os estudos de caso da invexis a partir de uma chapa autoexperimentográfica invexológica. Então, eu acho que é possível a gente fazer uma autoexperimentografia invexológica, que é você descreve a vivência e faz uma análise da vivência, levantando hipóteses ou depois vendo as hipóteses que foram confirmadas ou não, enfim, vendo as variáveis invexológicas que também estão incidindo naquela vivência ou não. Aí, a partir disso, a pessoa na chapa ela pode prescrever condutas, otimizações para ela mesma e evitações para ela depois daquela vivência, né? Para a gente conseguir ter um conhecimento prático, experimental, mais sistematizado. Então, esse livro é um exemplo de sistematização de conhecimento, né? Quando lançou, o professor Valdo falou, esse livro aqui tem energia de grupo. Justamente por isso. É um método, é uma técnica, né? Na verdade, tem uma técnica, tem método e tem um instrumento também, que é a chapa autoexperimentográfica. Na invexologia, eu acho que é possível a gente fazer alguma coisa assim também e outras especialidades, né? Outras especialidades que também partem da técnica também ajudam a gente construir conhecimento assim.
Tem uma pergunta que, de certa maneira, você entrou nela, a meu ver, que é da Ibis. Ela pergunta assim, quais são as estratégias práticas que você entende que podemos investir para aumentar o desenvolvimento colaborativo do programa de pesquisa da invexologia? E se puder comentar isso sobre a ótica da holocarmologia?
Nossa, holocarmologia?
O pessoal está te apertando, rapaz.
Ai, ó. Ai, caramba, deixa eu ver. Começar pelo programa, né, de pesquisa. Porque, assim, o programa de pesquisa, essa ideia foi sendo construída no âmbito lá do Conselho Intercientífico, né? E tem um consenso, né, lá dentro do Conselho sobre alguns elementos que formam esse programa de pesquisa. O que envolve um programa de pesquisa dentro de uma especialidade? Você saber que especialidade é essa, você conceituar a especialidade, você ter conceitos-chave dentro dessa especialidade, né, você ter aí uma terminologia específica, né, você ter uma bibliografia específica exaustiva. Além dessa bibliografia específica exaustiva, você ter referências bibliográficas chave, né? Você ter materiais, pelo menos umas 5 referências, que são aquelas mais utilizadas, mais fundamentais para o desenvolvimento daquelas pesquisas. Além disso, subespecialidades e também um quadro sinóptico, que é como que a especialidade ela vai se desenvolvendo a partir dessas subespecialidades, como que as especialidades elas estão organizadas, né? É, dentro disso, além disso, na verdade, o programa de pesquisa ele propõe que a comunidade de pesquisadores, de invexologia no caso, tenha metas e meios claros com relação ao desenvolvimento daquela especialidade. Então, a gente precisa ter, Ibis, debates sobre invexologia. No sentido assim, algo que a gente começou a ter lá no SIG, uma coisa que é uma boa da gente fazer no próximo congresso, é ter um debate sobre a invexologia. Qual é a nossa meta da invexologia? Qual é, para onde que a invexologia vai? Ou como que ela vai se desenvolver? Ou, por exemplo, uma organização dos pesquisadores com grupos de pesquisa específicos sobre assuntos específicos. Então, pô, tem uma turma aqui que gosta de estudar a filosofia da Invex, eles vão se juntar e vão trabalhar nisso e vão desenvolver essa pesquisa, né? Tem uma turma que a partir do curso Desafios da Invex no Zeitgeist atual, começou a estudar o Zeitgeist, né? Então, a gente começou a estudar a contemporaneidade e trazendo muita bibliografia. Então, assim, isso está aqui também no paper, isso para a gente foi um marco, eu vejo, dentro do desenvolvimento, porque a gente conseguiu dar lastro bibliográfico para muita pesquisa invexológica e, principalmente, bibliografia não conscienciológica, porque isso ajuda, né? Então, estudando o Zeitgeist, a gente consegue entender como a intrafisicalidade funciona, como esse grande Holopensene funciona, como que ele influencia os corações e mentes, né, hoje, no intrafísico, e o que, que a gente pode fazer para lidar melhor com esses Holopensenes sociais do Zeitgeist. A turma que gosta de estudar o Zeitgeist, a sociologia, né, isso tem um valor imenso na Invex. Essa turma se junta e começa a pesquisar e ter metas e meios também. E começa, por exemplo, a ver como que a gente pesquisa o Zeitgeist. Tem um método específico para a gente pesquisar o Zeitgeist? Isso não está claro ainda. Como que a gente faz autopesquisa invexológica? Então, por exemplo, eu quero fazer uma chapa autoexperimentográfica. Aí a Tati escreveu um livro de autopesquisa. Teve um curso de autopesquisa invexológica também aqui no CAEC. Como que a gente junta toda essa turma e pensa, tá, como que a gente faz autopesquisa invexológica? Quais são os parâmetros? Quais são os métodos de autopesquisa invexológica? Tem mais de um método? Né? Tem um método inventarial? Tem métodos inventariais. Tem métodos experimentais? Tem também. E aí assim a gente vai, entendeu? A gente vai desenvolvendo. Então, o programa de pesquisa, ele precisa, eu vejo que a gente ainda está desenvolvendo o programa, porque o nosso quadro sinóptico, eu já tenho um quadro proposto, né, pelo professor Zaslavski, em 2007, mas eu vejo que ele não tem, assim, a gente precisa atualizar e, na verdade, ter um quadro sinóptico orgânico a partir do desenvolvimento da especialidade, orgânico a partir das pesquisas que já estão. Então, pô, qual que é esse grupo que a gente tem? Vamos olhar, então, em termos de grupo. Quem que está escrevendo o livro hoje na invexologia? Aí você pega lá 33 pessoas. Essas 30 pessoas, qual a relação entre elas? Quais pesquisas se afinizam? Quais fazem contrapontos? Então, o Ricardo, eu sei que ele tem uma pesquisa sobre princípios da Invex. Ele está escrevendo sobre isso. Eu escrevi também já sobre princípios da invexologia. E aí ele propôs princípios diferentes. Eu falei, oh, que legal, né? Onde que esses princípios, eles se conversam, né? Como que a gente pode trabalhar para pensar essa principiologia, né, invexológica? Tem gente que está estudando temas muito parecidos. Uma pessoa está estudando liberdade, outra pessoa está estudando autonomia, outra pessoa está estudando saída da casa dos pais. Estou dando um exemplo, tá? Existem afinidades. E essas afinidades, eu suponho, tá, Ibis, aí dentro disso, podem ser circunstanciais, mas muito provavelmente não são circunstanciais, né? Elas já vêm de afinidades prévias, se não de curso intermissivo, afinidades holopensênicas, né? Afinidades do seu próprio processo de de recomposição, né, ali. Então, é, isso tudo é muito interessante a gente ver, né? A Paula Gabriela, né, está estudando autoenfrentamentos fundamentais da Invex. Pô, eu quero entender aqui a invexopraxia, né? É, a vivência da Invex, eu tenho que entender isso aqui. Eu tenho que conversar com ela, por exemplo. E aí vai lá, o Yuna lá, está ali no canto. Parceiro da Paula está estudando também a autopesquisa e o autoenfrentamento, também nesse âmbito da Invex. Só que eles não tinham combinado. Não tinham combinado, né? Mas o tema deles acaba sendo convergente. Mudou, mas ele estava ali nesse processo de autoenfrentamento. Depois, se você quiser falar qual que é agora, né? Então, assim, é, aí você vê, você fala, pô, tem alguma coisa aí, né? Tem relações. E a partir dessas relações a gente vai conseguindo ver. E eu acho que a gente se ajudando, por fim, tá? A escrever livro junto, a produzir ciência junto, a gente se ajudando nisso, acho que a gente vai estar fazendo reconciliações grupocármicas muito sérias, que a gente não tem nem ideia. O professor Valdo fala, né? Quando você escreve junto, você fica irmanado com aquela consciência, né? Quando você publica algo junto. Então, isso é seríssimo, seríssimo, seríssimo. Então, é a coisa mais séria hoje que eu vejo no desenvolvimento da invexologia, é essa escrita de livros. Você faz tempo aí que está com o microfone?
Oi, bom dia, Igor. Bem interessante aqui. Os fatos, nos 40 fatos que você coloca, eu não sei se valeria a pena incluir, pelo menos eu não achei aqui, na época do Greenvex, lá no, que ele era dentro do IPC, tinha muita dificuldade de conseguir recurso financeiro, né, que o recurso era escasso. Então, o que o Greenvex fez? Criou um curso, ele se responsabilizava pela divulgação, e só professores e inversores que ministravam, que era o curso Caminhada Bioenergética. Em troca, esse curso virava recurso para a execução de projetos do Greenvex. Que eu acho que...
fantástico.
Valeria a pena incluir.
Quando foi a Biocan criada?
Ah, 95, eu acho.
Qual Greenvex que é?
Rio? Eu acho que foi Rio.
Lá no Rio mesmo? Mas você estava lá?
Não, eu mudei para o Rio depois. Mas depois? Eu fiz o Biocan em Curitiba.
É. Não, a Biocan é um curso, realmente, é bem importante para essa história. Bem importante. Porque muita gente chegou pela Biocan também. Veio fazer Biocan e já chegou.
Falei. Só para dar um adendo, inclusive, a Lara, que você citou, o primeiro curso de Conscienciologia dela foi uma Biocan.
A Ana Catarine também, minha parceira. Foi para a Biocan lá e ela tem uma relação com o processo da natureza, né? Do meio ambiente, a Lara também, né? E aí você vai vendo as afinidades, né? E a Biocan, caminhada bioenergética, a pessoa vai para o meio da natureza, trabalha energia e tal, tem todo um processo. Inclusive, a Biocan é um curso que está em processo de retomada, né? A gente precisa retomar ele, né, com força, até para conseguir viabilizar também a Biocan nos Greenvex, nas localidades por aí que tem, né? Quem? Jorn?
Parabéns, Igor. Quando você fala sobre a metodologia e sobre a camonologia aqui, é muito forte a pesquisa dentro do grupo de inversas. Para mim, um questionamento é, pode, por favor, esclarecer a diferença entre a invexes e recexes aqui da reciclagem intrafísico, como funciona um desenvolvimento de um outro grupo, quando o grupo se reuniu muito mais tarde, como vai ser a diferença de metodologias para avaliar isso? Um exemplo, né, falamos de camologia, né? Eu acho o caminho de um reciclante é completamente diferente. Ele tem muito mais contato com karmas, grupo karmas passados, por exemplo. Como vai ser a diferença principal que você veja na metodologia desse desenvolvimento da pesquisa?
Putz, é bem difícil isso também. Esse fim de semana está tendo um curso lá que chama Invexes e Ressexes, técnicas evolutivas, dois pontos, Invexes e Ressexes. Então, um curso que ajuda a gente a entender técnica evolutiva, conceito de técnica evolutiva, né? Porque o professor Valdo, quando propõe, né, aqui o dentro dos 700 experimentos, o último capítulo se chama Fórmula Ideal da Conscienciologia. E o que, que ele coloca aqui? Ele fala assim, ó, vou achar ele. Capítulo 700, Fórmula Ideal da Conscienciologia. O esquema de experimentação final da conscienciometria, a fórmula ideal da conscienciologia e, mais apropriadamente, a equação imediata da nossa atual evolução se enquadram em três metas objetivas, lógicas e práticas acessíveis a qualquer interessado ou interessada que a consciência lúcida busca atingir no desenvolvimento do tempo cronológico que afeta a sua personalidade através da RECIM. 1. Ressexes e invexes. Então, a primeira meta, a curto prazo, é a vivência consciente dos programas da opção da invex ou da vivência consciente da imposição da ressex. Então, ele sempre traz essa diferença, né? Da opção da invex e da imposição da ressex. Da ressex, a pessoa ela já se encontra num nível de comprometimento maior, né? Que ela vai precisar, muitas vezes, diz-se, né, que é uma imposição da própria vida, ela promover, né, uma reciclagem ali existencial. A primeira meta é a técnica evolutiva, isso que eu quero dizer. A segunda meta, médio prazo, nessa ou em outra vida, a desperticidade. E a terceira meta, longuíssimo prazo, o serexológico, a serenologia, né, o serenismo. Então, assim, invexes e ressexes são estratégias, são plataformas evolutivas que a pessoa ela vai aplicar a partir de um determinado contexto intrafísico. Então, o objetivo da invex e da ressexes é o mesmo. Temos lá um mesmo objetivo. Dinamização evolutiva ao máximo possível, completismo existencial, desperticidade, né? Só que o início da invexes, por ser mais cedo, a invex, o contexto da invex ele é diferente do que um contexto da ressex. E aí, nesse sentido de holocármico, uma coisa que a gente pode levantar, né, é que, no caso da pessoa que vem já para aplicar a inversão existencial, ela já trabalhou com o grupo karma dela no extrafísico, isso o próprio professor Valdo traz. Ele coloca isso que existe um trabalho prévio na dimensão extrafísica que dá mais liberdade para consim, quando ela ressomar, ela ter também mais liberdade para poder aplicar a invex, sem tantas amarras grupocármicas. Já o reciclante, até devido a um contingenciamento, ou o pessoal já está aqui ressomado, ou enfim, outras questões, questões grupocármicas mesmo, fazem a pessoa, no contexto de vida, ela ter menos liberdade. Então, até que ponto, realmente, o holocarma, e principalmente a grupocarmologia pessoal, não é um fator para a gente avaliar a diferença da invexes para ressexes? Eu não sei, é uma coisa que vale a pena pensar, né? Agora, do ponto de vista de metodologia, eu acho que a gente precisa muito debater mais isso, assim, que é um troço que não é tão simples, sabe? Principalmente esse, para avaliação da autopesquisa e diferenciar, do ponto de vista kármico, a ressex da invex, né? Tem essa hipótese que o pessoal trabalhou antes. Na invex, né, a pessoa está mais livre, extrafisicamente, né, antes de ressomar, e grupocármicamente aqui ela consegue trabalhar. Por outro lado, ela tem condições intrafísicas de fazer uma assistência mais ampla. Aí você fala, o inversor é mais evoluído que o reciclante? Não, isso daí não tem nada a ver, né? A consciência, ela tem o seu nível evolutivo, o que importa é a FEP da consciência. Mas olhando a procedimentologia, procedimento, a técnica da invex, ela é mais evoluída do que a da ressex, porque ela implica um planejamento máximo, enquanto a ressex ela é um planejamento possível, daquilo que é possível dela fazer dentro da vida dela, dos contextos que ela já está, vamos dizer assim, comprometida, até extrafisicamente. E no nível da Resex, assim, o que é mais difícil também? Uma outra coisa, tá? Eu sei que eu estou falando muito, mas pensando, né? A amostragem da Resex é gigante, porque se aplica a qualquer coisa. Qualquer estudo de caso você pode ter dentro da Resex. Dentro da invexologia, a amostragem ela é mais restrita, porque ela tem pré-requisitos mais estabelecidos. Então, o grupo, por ser mais restrito, você consegue estabelecer parâmetros mais claros. A Resex ela é muito mais generalista. Então, eu acho que ela é mais difícil ainda da gente parametrizar. Entendeu?
Então, em conclusão, ou em consequência, as metodologias vai ser diferentes. Por exemplo, a chegada da espedicidade. Né? Essa vai ser um ponto... Vamos fazer um exemplo. Uma pessoa no curso intermissivo pode decidir uma ou outra tecnologia, né? Invexes ou resexes. A diferença vai ser com resexes mais confrontações do passado, do grupo passados. Então, se essa pessoa tem 1, 2, 3 traumas de grupos diferentes, pode confrontar-se com essa problemática e tem uma outra metodologia para chegar à despedicidade, o que ele usa a tecnologia de invexes e evita essas confrontações grupo-kármicas. Você concorda? Só para ter uma ideia?
Não sei se eu concordo com isso.
Porque... Não, esse é não para concordar, esse é só um exemplo mental, assim... né, para ver como vai ser a diferença para escolher uma ou outra metodologia técnica, né, e como vai ser a autopesquisa aqui em diferenças de metodologias. Eu acho que vai ser um grande diferente, porque com invexes nós temos menos conflictividade do grupo karma, em relação com uma mesma pessoa que usa a resexes. Esse vai ser um caminho com muito mais conflitos, tá certo? Então, para mim, é sempre aqui interessante para ver como são as diferenças, né? E como nós podemos ver, por exemplo, uma lista de metodologias de cada técnica para ver, pode ser, aqui temos uma trafal do sistema, né? Pode ser que na técnica de invexes, traumas grupo-kármicos não chegam muito rápido, ele vai demorar até ter isso. Esse vai ser um outro caminho para a despedicidade também.
Por que eu não sei? Eu estou pensando ainda, tá? Pensando alto aqui. Faltando 2 minutos, a gente tem, pensando em conflitos grupo-kármicos, olhando os estudos de caso da Invexes, a gente vê pessoas com relações muito sérias com muitos grupos diferentes também. Mas talvez o que mude, estou pensando, tá? Seja a profundidade da afinidade ou da relação que a pessoa vai ter com aquele grupo ou com aqueles grupos. Então, na Invexes, talvez ela entre menos, né? Então, assim, ela já consegue tangenciar esse processo. E na Resex, às vezes, a consciência ela está muito dentro daquele holopensene, por exemplo, no militarismo. O cara foi militar, ele está lá dentro, ele fez todo o processo e tal, pegou em arma, deu tiro. Pô. Aí, tipo assim, a relação dele parece mais intensa, entendeu? Eu não sei, estou pensando. Aí depois ele sai e faz uma dissidência com aquele grupo ali. Né? A relação parece diferente, mas assim, você falar que existe mais ou menos relações, eu não sei. Eu acho conflitos. Que você pega o...
Vamos pensar em conflitos.
Né? Sim, o nível de, talvez, o nível de comprometimento grupo-kármico talvez seja maior. Você está ali mais preso daquele grupo ali, entendeu?
Vamos na prática. Você renasceu em Brasil, certo? Eu na Alemanha.
Uhum.
Então, você é do local fora das pessoas da Alemanha. Você tem, se nós teremos uma coisa, grupo kármico junto ou não, na Alemanha. Né? Eu estou na posição de uma mesologia de confrontação diretamente no local. Eu tenho esse conflito, potencial do conflito, né? Muito mais próximo, porque eu vi lá alemães, eu vi outros grupos que brigam mesmo na Europa, que são próximos. Você, aqui em Brasil, não tem essa situação.
Sim.
Agora, esse é que eu penso, para agora avaliar como uma metodologia técnica da Invexus, vai ser diferente do que eu, como Resexus, com essas confrontações.
Entende? A gente tem pessoas que aplicam a técnica da Invexus que vieram também da Europa. E isso que você falou é muito interessante. Eu sei que já acabou o nosso tempo, mas assim, ó, é muito interessante, porque assim, falaram assim já uma vez, até para a Silvia, né, professora Silvia, olha, tá mais, né, você tá mais, com o rabo mais preso, né, tipo, falar que a pessoa que, tá, que vem de lá tá com o rabo mais preso. Mas quem disse? Às vezes, a pessoa que nasceu na Europa tem mais condições de enfrentar esse grupo e estar aqui agora nessa condição do que a gente que nasceu aqui. Às vezes a gente nasceu aqui porque a gente precisa nascer aqui, entendeu? Porque se tivesse lá, não ia estar aqui. Ia ter ficado lá mesmo. Então, assim, isso é muito relativo. Tô falando que isso é relativo. É difícil da gente avaliar, entendeu?
É difícil, né? Porque eu penso em uma pessoa e não em duas pessoas diferentes, né? Uma pessoa, nós temos menos relatividades, essa é a mesma pessoa, né? É interessante aqui as metodologias.
O que eu quero dizer, assim, até que ponto você nasceu lá porque você tinha condições de fazer esse enfrentamento, né? Intraconscienciais, condições intraconscienciais e até de estar aqui agora e fazer esse sobrepairamento. E muita gente, por hipótese, que nasce aqui no Brasil, não teria essas condições, entendeu? Intraconscienciais. Mas, pessoal, perdão, nosso tempo aqui já esgotou, né? Eu sei que tem muita coisa para fazer, muito debate, muita pesquisa, muitos livros aí, né, gente, para publicar. E brigadão aí. Até a próxima.
Igor, só fazer algumas pontuações, né? Nós tivemos 27 presentes, né, tertulianos presentes, tivemos 52 teletertulianos e tivemos 220 acessos hoje, tá? A gente agradece aí a sua explanação, foi muito interessante, né, a temática que você trouxe, e vocês estão convidados para retornarem, né, com novos temas, que geram muito debate realmente, né, a questão da Invex, da Resex, é um assunto bastante interessante. Fique à vontade, então, para fazer suas considerações finais.
Não, é isso. Agradeço bastante o espaço. Eu acho que Tertúlia Matinal é um ambiente realmente para a gente debater essas pesquisas. Pessoal da Invex aí, vamos embora marcar Tertúlia Matinal, né? Você já tem Tertúlia marcada? Já tem. Você tem que mandar também, você também. Então, gente, vamos fazer Tertúlia Matinal para poder desenvolver essas pesquisas. E é isso. Agradeço aí.